Comissão de Finanças Públicas tem como presidente eu, vereador Clodomiro Batalha, vice-presidente, vereador Flávio Andrade, e o relator, vereador Leonardo Barbosa. O vereador Leonardo Barbosa, relator das comissões, justificou sua ausência, tendo em vista ter ido a Belo Horizonte. Mas, se chegar a tempo, virá. Convidar o vereador Flávio para... Aqui temos Edmundo Salles Pereira Júnior, que é o superintendente do Departamento de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Ouro Preto, para poder iniciar aí as explicações.
Boa noite a todos. A gente vai dar início aqui à apresentação da audiência pública referente ao terceiro quadrimestre do exercício de 2011. Eu espero que seja proveitosa para esclarecer aí como que foi a execução nossa lá no exercício de 2011. Bom, pode adiantar para a gente? A gente vai começar aqui. Essa apresentação nossa já é uma apresentação padrão, né, que a gente já apresentou no decorrer do ano de 2011, e agora com esse fechamento a gente está consolidando toda a execução referente ao exercício de janeiro a dezembro. Então, por esse quadro, esse primeiro quadro, que é o quadro resumido da execução orçamentária, a gente vai ter condições de ver em tela o montante arrecadado no município, né, que totalizou no exercício uma receita líquida arrecadada de R$ 190.250.943. Desse total de receita arrecadada, a gente observa que 99% dessa receita é receita corrente e 2 milhões ali é receita de capital. Você vê que é a insignificância dessa receita que vem de fora, né, vamos dizer assim, para poder investimentos em obras e tudo mais, é muito pouco. E um detalhe que a gente tem que observar nessa tela também, que é interessante, é a dedução do Fundeb, que ela está se aproximando ali de 24 milhões, enquanto que o que a gente recebe do Fundeb é em torno de 18, a gente tem uma perda aí de 5 milhões em decorrência do Fundeb.
Tributárias, o que tem dentro de tributárias?
Tributárias é impostos e taxas. É esse grupo ali, impostos e taxas. Foi 30 milhões de impostos e 2 milhões são taxas. Dentro de impostos é IPTU, ISS.
Os impostos e taxas estão dentro de tributário.
Aí taxas é taxas de coleta de resíduo, né? Taxa de...
Os impostos ali, quais são eles?
É o IPTU, o ISS, o que mais? É imposto de renda, ITBI, né? São...
CEFEM entra ali?
Não, CEFEM entra em transferências correntes. ICMS também está em transferências correntes, PVA também em transferências correntes. Tributárias, ele está dividido em impostos e taxas. Dentro de impostos a gente tem IPTU, Imposto de Renda, ISS, ITBI, isso são impostos. As taxas são pelas prestações de serviço. Taxa de alvará, de iluminação, taxa de limpeza, taxa de esgoto, aí cai em taxas. Está na mesma linha, né?
Está
muito pouquinho, sim. Mais alguma dúvida aqui sobre esse quadro? Então, o próximo quadro que a gente vai demonstrar é a execução da despesa. A despesa, aí a receita é pela receita arrecadada e a despesa é pela despesa liquidada. Então vamos lá, o que a gente executa, qual é o montante de despesa liquidada de 1º de janeiro a 31 de dezembro? 185.552.000. Gerou um superávit aí entre receita e despesa de 4.695.000. Desses 185 milhões, 163 milhões é com despesa corrente, que é para manutenção da máquina, que é pessoal, juros e outras despesas correntes, e 21 milhões com despesas de capital, que é convertida em investimentos, obras, amortização de dívida, a composição da despesa está configurada dessa forma. Alguém tem alguma dúvida quanto a essa parte de despesa?
Também a área da saúde também está tudo aí.
Que está tudo, todas as despesas. Isso aí é um resumido da execução orçamentária, tudo. A gente tem um quadro mais para frente que ele não é quadro padrão de apresentação do resumido da execução orçamentária, não. Mas como foi um pedido dos vereadores aqui, a gente acrescentou a parte de demonstrar a despesa com pessoal e com saúde mais para frente. Mas é um quadro assim, sintético também, porque tanto a saúde quanto a educação elas têm as audiências próprias, né, onde pode entrar em maiores detalhes sobre a composição dos gastos deles. O próximo quadro que a gente vai ver é o quadro da receita corrente líquida. A gente apresenta a evolução da arrecadação de setembro a dezembro, né, e da receita corrente líquida. Então, aqui nesse quadro, ele não aparece as receitas de capitais, só as correntes. Oi?
O dezembro está correndo, nada com as correntes.
Ah, é. Bem observado. Então, no quadrimestre, a nossa receita foi de 67.491.000 e no ano, janeiro, dezembro, 188.216. Essa base aí da receita corrente líquida, esse valor, né, é que é base de cálculo para apuração lá dos índices da educação, saúde, pessoal, comprometimento de dívida consolidada. Próximo quadro. Aí a evolução da despesa total com o pessoal, a despesa do executivo e uma confrontação dela mês a mês em relação à receita corrente líquida. Então a gente observa que a folha da prefeitura gira em torno de 6 milhões e 500 a 6.600, né, por mês. Tem um quadro logo abaixo, aquele do valor maior é a receita corrente líquida do mês e o último. A última linha de registro ali é o índice apurado no mês. De forma que o índice acumulado, janeiro a dezembro, em relação à despesa de pessoal de 81 milhões, uma arrecadação de 188 milhões, ficou em 43,23% da receita corrente líquida. O limite máximo é 54, justamente, 54. Aí a gente tem o limite, antes de chegar no 54, a gente tem dois limites, vamos dizer assim, limites prudenciais. 51,3 e um outro índice que a gente pode, que eu não recordo muito bem. Então, ao atingir esses limites, o tribunal já alerta. Então, a gente está trabalhando com uma margem em relação à despesa de pessoal. Próximo quadro. Esse quadro aí demonstra justamente os índices que a gente estava tratando aqui, né? 48,6 é o primeiro alerta que o tribunal vai fazer quando você atinge esse índice. Depois 51,3 e o 54, que é o teto fechado. A gente está lá no 42,5, né? Está bem longe do primeiro limite prudencial, que é 90%. Alguma dúvida aí com relação a alguém quer fazer alguma pergunta? A gente está aberto. Que a gente presta conta bimestralmente para o Tribunal de Contas. Até esse ano ainda vai funcionar dessa forma, né? No ano de 2012, além de prestar conta bimestralmente, o município vai ter que prestar conta mensalmente, porque esse critério de ser bimestral vai ser abolido. Então, está assim, A gente vai ter uma demanda de trabalho muito maior em função de estar apresentando mensalmente, por conta do Tribunal de Contas estar acompanhando mais de perto a execução geral de todos os municípios. Porque hoje a gente tem uma situação confortável em termos de acompanhamento, de controle de execução orçamentária financeira. Mas muitos municípios não têm essa, vamos dizer assim, essa facilidade, vamos dizer, de acompanhar. Então, com esse critério que o Tribunal vai adotar agora já, a partir desse ano, que esse ano ainda vai ser um, vamos dizer assim, um período de transição, mas que a partir de 2013 acho que já vai ser, né, tem que ser o que o Tribunal determinou mesmo. Então, agora vai ser o quê? Resumindo, a gente continua passando ainda nos moldes do ano passado, no ano de 2011, a cada 2 meses, e complementando mensalmente. A gente vai passar as informações mensalmente também. De forma que o tribunal vai estar acompanhando a sua execução ali, com os critérios que ele vai adotar lá de cruzamento de dados, para acompanhar a sua evolução de gastos com pessoal, saúde, educação. E a intenção do tribunal é justamente se ele perceber que alguma coisa não está bem dentro daquilo que foi planejado ali no orçamento e tudo mais, ele já vai alertar no decorrer do exercício, né, com mais... mais veemente, vamos dizer assim, acompanhando mesmo mais de perto, há tempo de você proceder às devidas ajustes, né, de equilíbrio orçamentário e financeiro, do que hoje, que é mais deficiente. O acompanhamento mais espaço, ele vai passar a ser mais intermitente ali pelo tribunal. Isso é muito bom, que vai facilitar para a gente, em termos de evolução mesmo, de conceitos aí que a gente vai ter que estar adotando agora para frente, e, né, no geral, vai ser um ganho muito importante. Isso, é. É. É, aí você já começa a cair algumas coisas, já não pode contratar, já fazer algum tipo de despesa, já tem que entrar nos critérios. Não, não é em relação a déficit, não. Aí a controle de déficit já é outra coisa.
Fazer só para pagar a folha.
Se você passar dos 54, aí você já tem que ter adotar os critérios, já tem que reduzir folha, aí já tem algum índice de critérios que o tribunal vai passar a acompanhar para você voltar no mínimo ao teto, né, que seria os 54. Mas você trabalhar com 54% de folha, você inviabiliza...
Completamente.
É, fica inviável. Pode avançar. Esse quadro é o quadro da dívida consolidada, a dívida do município em contratos, ou seja, os financiamentos que o município contrai junto a bancos ou outros tipos de financiadores, para poder investir, né, fazer investimentos de numa escola, num hospital, uma coisa assim, ou outros tipos de investimentos.
Isso aí parece que é outra língua, né? A gente que não mexe com isso aí fica sem entender direito.
Mas assim, o município de Ouro Preto, ele tem uma condição muito favorável em relação a isso aí, porque, você vê, ele tem hoje 3 milhões e 400, né? Isso aí é bem baixo mesmo. Ele poderia chegar ao limite, assim, de ter o teto, né? Da mesma forma que a gente tem o teto lá de gasto com o pessoal, a gente tem N critérios que vão adotando critérios para cada limite, para cada tipo de situação. Então, para contração de dívidas fundadas, ele pode ser até 1,2% do valor da sua receita corrente líquida. Então, como a nossa receita corrente líquida, já comentou anteriormente, foi 188 milhões, com base nessa receita, a gente poderia ter, se a gente tivesse, né, em dívida fundada até 225 milhões, estaria dentro do limite de atendendo a lei de responsabilidade fiscal. Eu acho que não é viável também. Você contrair dívida, você vai pagar juros, você vai inviabilizar outras coisas. Então, da mesma forma que a gente tem um teto baixo de dívida contratada, é menos juros que você paga, seus recursos são aplicados mais diretamente em outras finalidades. A situação nossa em dezembro de 2010 era 5 milhões e 200, fechando dezembro de 2011 em 3.400. Eu acredito que no fechamento desse ano, se não tiver nenhuma contração nova de dívida fundada, esse deve estar beirando 1 milhão e 500, por aí. A gente amortizou no decorrer do ano de 2011 1 milhão e 800. Então vai baixar bastante também. Esse quadro é o resultado primário. Esse quadro também é um pouco mais complicado de entender ele. O resultado primário, ele faz uma confrontação entre as suas receitas, vamos dizer assim, vamos chamar de receitas, nem está ali, né? Primárias mesmo. O que são receitas primárias? Aquelas que têm origem, que nem se arrecada o IPTU, tem arrecadação de IPTU, R$100. Suponhamos que você aplica aqueles R$100, ele vai te dar R$5. Então, esses R$5, que é decorrente dessa receita primária, ele é uma receita, vamos chamar assim, de secundária, né? Então, ele não tem que não é objetivo de nenhum município a aplicação, é arrecadar e aplicar. É voltar o recurso que ele arrecada em prol da sociedade. Né? Então, eles fazem uma separação em decorrência disso. Então, a gente tem as receitas arrecadadas no quadrimestre, que é essa coluna do meio, que ele demonstra que a gente arrecadou no terceiro quadrimestre 77 milhões. Desses 77 milhões, 83 é em decorrência de operação de crédito. 1.185 é em decorrência de rendimentos de aplicação financeira. Então, abaixo dos 77, a gente está subtraindo aquilo que vamos chamar assim de receita secundária. E a última linha aqui, onde está essa linha em amarelo, ela está destacando a minha receita fiscal líquida, minha receita primária, que é os 67 milhões. Da mesma forma que eu tenho a receita primária, eu vou confrontar com a despesa primária também. Quando eu pago os juros é decorrência de uma dívida que eu contraí. Então, os juros seriam uma despesa, vamos dizer assim, secundária também. Vamos passar para o próximo quadro, a gente vê a despesa. Então, a gente tem as despesas, o total da despesa realizada, né, no quadrimestre, 74. Desses 74, naqueles 74 que estão informados ali, eu paguei 81 de juros de dívida e amortização de dívida, 902 mil. Eu tive um total de despesa primária, ou fiscal, né? Fiscais chamam de fiscais, 73.590. Então, o meu pagamento de despesa fiscal em relação à minha arrecadação primária, eu tive um resultado primário negativo de 5.797.000. E no ano, o resultado foi positivo, 432. Ok? Aí, esse quadro aqui, justamente a gente vai começar a falar agora um pouco dos índices de saúde e de educação. Dessa parte da apresentação para frente, já não são, vamos dizer assim, já não é exigido pela LRF de ser apresentado, mas a gente está apresentando a título de enriquecimento de informação, né, e produzir a maior transparência possível. Então, o que ocorre? No período do exercício de 2011, a gente tem lá os impostos, né? Que a gente, lá naquela primeira tela lá na frente, a gente tinha lá tributárias, impostos e taxas. Aí a gente tem ali o que são os impostos de maior expressão ali. IPTU, né? 1 milhão e 800. Tem uma evolução do IPTU bem considerável nos últimos tempos. A gente imaginar que se gerava em torno aí de uns 400, 500, né? Imposto de renda, né, que é do descontado ali na folha de pagamento, 2 milhões e 700. Outros rendimentos são dos prestadores de serviços, os terceirizados, que tem a retenção de imposto de renda na fonte também. É que em decorrente da movimentação, né? Tem o ITBI, o ISSQN, que é uma arrecadação considerável no nosso município, multa e juros da dívida ativa. Aquela dívida que o pessoal deixa de pagar, fica lá em atraso e vai gerar multa e dívida depois do encerramento do ano. As transferências, as demais transferências, que é cota parte do FPM, do ITR, Lei Candir, ICMS, IPVA e o IPI sobre exportação. O ICMS nós beirando 90 milhões, uma receita muito boa. Pode avançar. Aí agora, que a gente, esse quadro é um cliente que comentou mais cedo, né? A gente faz só uma demonstração básica do índice em relação aqui, nesse caso aqui, esse quadro é a educação. Nesse fechamento do ano, os índices da última coluna, eles praticamente vão coincidirem. Enquanto que a gente, no primeiro quadrimestre, é muito discrepante a relação do empenhado, liquidado e o pago, né? É, e como no final do ano, quase todas as despesas que a gente empenha, a gente liquida, e mais de 90% dela é paga. Então, os índices se aproximam, são quase idênticos. Então, o empenhado, o índice deu 27,31, pelas despesas liquidadas, 27,23, e pelo pago, ele está dando 27,4, porque além da execução do exercício de 2011, aqueles restos a pagar, que passou do ano de 2010 para 2011, que foram pagos em 2011, ele é computado no gasto de educação também. Então, isso deu 27,4. Lembrando que o índice, é o mínimo de gasto com educação, é 25%. Pode avançar. Esse quadro aí é a mesma linha do quadro anterior, a confrontação do gasto em relação à receita corrente líquida. A forma de apuração desse cálculo aqui ele é da seguinte forma. Como que a gente apura o gasto de pessoal? A gente pega o total gasto no exercício, empenhado, liquidado e pago, e subtrai desse montante o que veio de recurso vinculado. A gente apura um valor líquido, que a gente observar aqui o total gasto, empenhado, liquidado e pago, a gente subtrai o que veio de recursos vinculados, né, transferência do SUS e outros, né, e a gente vai ter na quarta coluna lá, total, o valor líquido que foi custeado com recurso do município, recurso próprio, e confronta esse valor com a receita corrente líquida, onde a gente chega naqueles índices ali. O índice que importa para nós seria, vamos dizer assim, pelo liquidado e o pago, né, 23,56. E só para relembrar, o limite de gasto com... O limite mínimo, o teto mínimo, vamos chamar assim, da Constituição é 15%, mas a gente sabe que é impossível fazer uma saúde e educação com esses 15%. Né?
Mas gasta-se muito, né?
É.
Porque 50%, dá 50% educação com saúde, 50,5%, com mais 42% com a folha, sobra 7,5% para gastar com o resto.
É
muito pouca coisa.
Podemos avançar. Né? Esse é um outro quadro também que...
Quê? É uma opção, né? Ou então aumentar a arrecadação, né?
Esse é um quadro assim, que também demonstra funcionamento, vamos chamar assim, né, a execução do fundo de trânsito, o que o fundo arrecada, né, as receitas do fundo no decorrer do ano de 2011 girou em torno de 1.400.397, uma média mensal de 116 mil. Bom, a receita está aí, né, 1.400.000, No entanto, a despesa do fundo com o pessoal, membros da Jari, os sistemas lá de processamento das multas, registro de multa, correio, sinalização, transporte, elas superam em muito a arrecadação. Na verdade, eu falei errado, né? A receita é 440, que é a primeira linha lá com valor, e a despesa, 1.397.000. Então, quer dizer, a prefeitura, dessas sobras, vamos dizer assim, daquilo que sobra do índice da saúde, da educação, da saúde não sobra, nem da educação, mas lá de gasto de pessoal, parte dele vai para manter lá o funcionamento do fundo de trânsito, manter o funcionamento da Câmara, manter o funcionamento do SEMAI. Então, é tudo a conta-gota mesmo. Podemos passar também. Bom, esse é um outro quadro que foi uma demanda que a Câmara solicitou para a gente apresentasse, né? Que é um detalhamento da despesa por centro de custo. Então, quando a gente está lá fazendo, registrando o empenho, a gente classifica os empenhos para ele poder separar as informações para nós aqui, né? E facilitar essa apresentação. Então, a gente detalha essa tela e a próxima em relação com base nesse centro de custos. Onde a gente está dividindo ali aluguel, amortização de juros, auxílio alimentação, moradia, caixas escolares, consultoria de áreas.
Gilmar, eu tinha feito uma sugestão na outra vez, que ajuda a gente a ver a história. Ali está a média mensal de gasto com energia elétrica. Mas seria interessante saber, durante o ano passado, como é que foi mês a mês, para ver se está havendo algum esforço para diminuir ou se ela está aumentando cada item mesmo, entendeu? Eu sei que é um esforço para diminuir a energia elétrica, mas...
Mas tem uma média ali, ó.
Mas não dá para ver se de janeiro de 2011 até dezembro aumentou ou algum esforço interno foi eficaz de diminuir o consumo de energia elétrica. Pagar luz, sei lá.
É, mas a análise nesse ponto aí, ele vai muito além disso, né? Porque você tem que analisar o que... Tipo, pegar o valor que você gastou, vamos pegar assim, tipo assim, 2008 para cá. Você tem que pegar aquele valor, corrigir pelos os índices inflacionários e aproximar do gasto desse ano.
Acho que dentro do ano mesmo, no quadrimestre, por exemplo, se pegasse quanto gastou com o telefone, setembro, outubro, novembro, dezembro, dá para a gente ver se é um gasto que está subindo, se o esforço está sendo feito para diminuir, está dando resultado. Acho que para vocês mesmo seria interessante ter isso aí, porque como é que é o telefone hoje? Está diminuindo, está crescendo ou está solto? Né? Como é que é a energia elétrica? Há algum esforço interno para sair da sala, apagar a luz, ou a pessoa vai para a sala e deixa a luz acesa?
Uhum.
Eu acho que seria interessante vocês mesmo para a gente ter esse acompanhamento. Acho que dentro do quadrimestre, pelo menos, ajudaria vocês e a gente ter essa noção. O que é mais importante, energia elétrica,
uhum,
de telefone, no caso ali de aluguel, por exemplo. Esforço de abaixar o que é ou não, está dando certo ou não está dando. Exame laboratorial, mais ou menos. Que aí dá mais ou menos uma direção para cada setor, acho que ajudaria a prefeitura mesmo.
É que nem eu volto assim, eu concordo, estou plenamente de acordo com essas informações aí, mas assim, a gente, enquanto contabilidade, a gente tem uma demanda assim, frenética, né? Então acho que cada ponto aí teria que ser encampada, né? Tipo assim, aluguel. Quem tem uma gestão maior sobre aluguel seria lá a parte de patrimônio. Aí ela poderia dar uma explanação sobre aluguel, entendeu? Exames laboratoriais seria a parte da saúde, poderia. De repente aumentou, mas ela incluiu outros exames que ela não processava antes. Então, assim, aumentou o gasto, mas aumentou a qualidade do serviço que está sendo prestado. Tá? Agora, essa parte de energia, telefone. Telefone, a gente está lá numa certa restrição de uso de telefone. Está tendo até gerando algumas dificuldades operacionais, não. Mas a gente, né, tem essas atuações assim, a gente sempre tem no nosso dia a dia. Mas para ir uma coisa mais a fundo, detalhe, a gente tem que acompanhar e analisar outros pontos.
Edmundo, essa despesa aí, a quadrimestral, você não trouxe, não, né? A terceira quadrimestral, né?
Não, o que a gente sempre traz é assim, é acumulando. Primeiro, Aí quando é no segundo a gente acumula de janeiro a agosto e agora de janeiro a dezembro.
É porque eu estou achando essa manutenção da limpeza pública aqui, ó, muito alta.
Não, mas a média é essa mesmo. A média de limpeza pública é mais ou menos isso aí mesmo. Sempre girou mais ou menos nessa faixa.
Não, era. Porque depois que a Ecosista entrou, o distrito não entrou mais na limpeza pública. Não há limpeza pública mais em distrito.
Bom, aí...
Então essa média aí está muito alta. 433, que é média, né? É média. Né?
Caiu.
Não, pois é. Exatamente nos últimos 3 meses.
Então, eu acho assim, o que a gente, enquanto técnico da área contábil, a gente não tem, a gente não está lá fora. Então, seria o nosso maior desejo é ver esse plenário cheio. Porque aí a pessoa, que nem o senhor está participando aqui, você vê, não, mas por que está gastando tanto com limpeza pública se lá na minha rua eu não estou tendo? Aí você vai ter argumento para ir questionar.
É.
Né?
Inclusive, eu quero até sugerir, o Edmundo, que daqui a 2 meses vocês vêm prestar conta do quadrimestre, do primeiro quadrimestre de 2012. Que traga isso.
É maio,
aí.
Né?
É maio.
É maio.
Maio. É.
Final de maio.
É, porque aí é abril, né? Abril acaba, dia 30 de abril, isso. Aí lá para os meados de maio.
Até o último dia de maio,
é.
Né?
É, trazer por mês. Isso aí, para a gente ter uma noção do aumento. Esse quadro já existe. Né? Aí, arredar ele para cá um pouquinho, diminuir um pouquinho, e trazer o quadrimestre.
Não,
o quadrimestre por mês. Né? Janeiro, fevereiro, março e abril.
Por mim, isso aí, tá? Para nós, não vai, assim, é tranquilo da gente fazer. A gente está com o intuito de, né, de fazer o melhor. É só a gente tem que ter cuidado e analisar, né? Porque, às vezes...
porque, por exemplo, festividades cívicas, culturais e populares. O carnaval deve estar aí, né?
Com certeza. É carnaval, é Sineop.
No primeiro quadrimestre vai ser muito mais do que nos 2 últimos, né?
Okay. Isso. O próximo. A gente tem lá os materiais laboratoriais, medicamentos, materiais diversos, obras, pessoal em cargos. É isso. Aí, com base aí, se tiver algum questionamento. Porque né, eu, o Simone, o pessoal lá da contabilidade, a gente procura fazer o melhor nessa apresentação aqui.
Com certeza.
Né, assim, justamente para... dar essa transparência, que nem eu comentei agora, seria interessante para nós, né, o plenário cada vez mais cheio, a participação popular, que é isso que né, acaba, que motiva a gente também. Né? Então, demais gasto é tudo que não foi classificado anteriormente ali. Aí está entrando a Simone, ela, esses 2 últimos quadros, ela que monta ele para mim. É, então, Não, com certeza, tem isso aí, esse tipo de incentivo aí seria muito importante. É, lá no nosso departamento a gente usa os rascunhos, a gente volta para o Xerox, como a gente usa muita coisa, a gente está sempre tabulando número, fazendo conta daqui e dali, a gente sempre, às vezes imprime, o verso a gente utiliza também, a gente está sempre... procurando aproveitar o máximo material que a gente tem lá. Bom, nesse ponto eu estou dando por encerrada aqui a minha participação em termos de apresentação dos quadros. E aberta alguma pergunta, algum questionamento, a gente está à disposição.
Gente, está aberto para perguntas.
Quiser voltar algum quadro, tirar alguma dúvida com um quadro anterior, a gente volta perfeitamente.
Pois não.
É o que eu comento sempre, isso é a dificuldade da gente entender esse assunto, né, que não é culpa de vocês, não. O assunto é complicado, mesmo, é complexo. Mesmo quando o orçamento chega aqui, a gente fica olhando para quem é catatal, você diz, por onde é que eu começo a ler isso aqui? Porque é uma linguagem difícil mesmo. Eu acho que é feito sacanagem para poder pouca gente entender. Estou brincando, mas é porque eu faço um esforço grande para entender isso tudo. Então, assim, eu acho que já melhoraram as apresentações da audiência pública, cada um faz, ajuda a traduzir mais, mas eu acho que ainda falta coisa, né, para poder explicitar melhor como é que é o gasto público, como é que o controle que a gente tem sobre ele. Mas não é culpa de vocês, eu conheço que a Secretaria da Fazenda tem feito esforço para poder apresentar. O assunto é que é difícil, é complexo, né? Física, matemática, química, essas coisas.
É que ao mesmo tempo que a gente tenta assim, resumir para tentar, às vezes, ser mais evidente a apresentação, a gente pensa, se a gente abrir muito, aí já vai ser muito mais número, aí talvez já vai dificultar mais a apresentação, mas a gente pode fazer essa experiência aí. É, porque se a gente for... Tipo assim, a gente abrir um quadro desse aí, não digo esse, né, mas algum outro, por exemplo, ele ia ficar só um daqueles quadros, de repente ia dar todas essas telas, entendeu? Ele ia ficar muito maçante e de repente no final ia absorver menos ainda. Mas a gente está aberto a essa sugestão. Despesa. É. Estacionamento rotativo e multa de trânsito.
Arrecada 440 mil e gasta 1.397.000. Olha lá. Pessoal, membros da JARE, autoprocessos, registro de multa.
Correio.
É sinalização, sim.
Então, fundo de trânsito.
Sinalização é semáforo, aquele espelhinho que pôs ali.
É, o fundo de trânsito arrecadou
Paraná, com Pilar ali, ó, e avenida. Hoje o prefeito me falou que aquele espelhinho custou R$300. E é uma coisa que resolve o problema, né? Simplicíssimo. Simplérrimo.
É, que bom.
Ó, fica à vontade.
Não, a despesa de manutenção fica lá em investimento em obras, lá no primeiro.
Isso.
Volta, por favor. Deixa eu ver, pode avançar. Aqui, ó, as despesas, no caso aí, vamos chamar assim, calçamento, quando você vai calçar uma rua, asfaltar, drenagem... Está ali naquela segunda linha, ali depois de despesa de capital e investimentos. Está ali, que seriam as manutenções.
18.900.000
durante
esse ano.
É, tapa-buraco, estaria naquele montante ali.
Asfaltar esses bairros mais longe, o custo que está gerando no investimento,
Estou entendendo que às vezes...
A qualidade de vida melhor, melhor manutenção, melhor para a prefeitura nesse trabalho, menos cobrança.
O calçamento, se arruma ele hoje, aí chove e amanhã já está em situação precária de novo, né?
Hoje nós temos as fotos, lógico que antigamente falávamos em Rio Preto, que eu fazia para a coleção de reais, hoje nós temos um asfalto ecológico, que não é um pouco mais caro, R$50, R$60, um montante um pouco mais caro, mas o dinheiro do povo, a relação que você acabou de falar, para investir no povo vivo, vamos pensar nisso, porque nós estamos gastando muito investimento e o retorno para a comunidade é muito pouco. Você acabou de falar, chove, canta tudo, acaba com tudo.
É, com certeza. É, que se, de repente, boa parte daquilo ali é para consertar, às vezes é uma coisa que já foi feita, né? Aí você conserta o calçamento hoje, daqui, semana que vem já tem que estar mexendo ali de repente, ainda mais na época de chuva, né? Fica complicado. É aquilo que a gente... Justamente. Mas aí vai muito da população também. Que nem o senhor está aqui, se estivesse cheio aqui, amanhã já ia ter uma outra repercussão lá na prefeitura. Oh, a coisa não está funcionando bem ali, vamos ajudar, vamos caminhar para resolver aquele problema lá. E de repente, tudo isso ia favorecer, né, na aplicação do recurso.
É porque realmente não foi. Bom. Mais alguma pergunta, gente? Ô, Edmundo, eu gostaria também que você só trouxesse o Fundo Municipal de Trânsito, né? Que pudesse trazer na próxima todos os fundos da prefeitura. Que agora é saúde.
Então, mas o quadro da saúde a gente já demonstra, saúde e educação, né? Aquilo que a gente falou. A gente faz a apresentação macro, porque tanto a saúde quanto a educação, quanto as demais secretarias, elas já têm as audiências delas específicas no decorrer do ano.
Pode haver também, como chegou às contas aí de 2010, alguma. Como é que chama? Quando o gasto não é validado, é...
Expurgado?
A palavra não é expurgado, não. Por exemplo, as contas de 2010, elas chegaram e foram aprovadas. Só que foi investido, acho que quase 28% na educação, 28,5% mais ou menos, mas teve alguma coisa que não estava... dentro desse gasto, né? Então caiu para 26 e pouco. Como é que chama isso? Quando não bate?
Foi expurgado, não é expurgo, expurgou não, a despesa.
Tem um outro nome. Então,
O que o tribunal expurgou, e que a gente, esse ano a gente já não vai informar, é justamente o auxílio alimentação.
Ah, é?
Que foi incluído no... A gente incluiu. No gasto para ver se passava.
Porque não fala... Por que expurgou? Quando vem a nota no tribunal, né? E a saúde também teve um expurgo desse, né? Que gastou, se me parece, 22% e caiu para 20,5%, me parece. Tirou 1,5% do.
Da saúde eu não me recordo de divergência
de
no valor, não.
Chegou
mas...
aí essa semana.
O de 2010, ontem. Na educação, foi isso. O valor que eles expurgaram foi o auxílio
alimentação. Do trabalhador, né?
Eles considerou que aquele gasto
esse
ali
vale
não é aplicação aí. Na educação.
Uhum. Ok.
É um benefício, então, que não faz parte.
Então, gente.
E é isso.
Falou.
Aí, nessa apresentação desse ano, você vê que o índice já deu.
É, só voltar. Da educação, 27,4 e saúde, 23,26.
É, então, no, nesse índice já tá, a gente já não colocou o auxílio alimentação. O auxílio alimentação. Então, já é o. Teoricamente, vai bater com o tribunal efetivo. Então, aí. Nesse quadro aí vai depender. Se é uma obra, vai estar em investimento. Se é uma. Se é, tipo assim, vigilância, vai estar ali em vigilância, limpeza que a gente tem lá, né? Manutenção. Então vai cair lá em outras despesas correntes. Agora, a obra está no quadro de investimentos.
É, porque tem, por exemplo, prestador de serviço da educação, auxiliar de serviços gerais e merendeiras. Então é uma terceirização. É, outra terceirização, vigilância. É outro grupo, né? É, quem calça, é outro calçamento, né? Calceteiros. Então, cada um tem um grupo de terceirizados.
Ok. É, o que eu vou aproveitar a oportunidade para convidar o senhor para estar na próxima apresentação, né, e convidar lá a sua comunidade também para estar vindo. Né, isso é interessante.
Nós queremos agradecer, então, a presença de todos, principalmente de você, Edmundo, e da Simone, que sempre vem aqui nos trazer isso aí e parabenizar, porque esse trabalho seu está sendo tão importante que as contas estão chegando tudo limpa aqui. Né? Não tem problema, está tendo problema nenhum com as contas. Porque a gente tinha problemas seríssimos com essa questão de acerto das contas, e chegava sempre dando algum problema. E já deu problema para muitos prefeitos aí, muito executivo. Né? Então, parabenizá-los aí pelo trabalho. Tá? E agradecer, dar um abraço no Amã.
Eu vou levar esse agradecimento seu para toda a minha equipe lá, né? Porque a gente não trabalha sozinho.
Exatamente.
Né? E. Muito obrigado pela presença de todos.
Obrigado para os funcionários da casa que estão aqui até agora. Tem mais uma reunião e toda a comunidade que veio. Volte sempre, viu, Dentinho? Está encerrada, então, essa primeira audiência pública da Câmara Municipal de Ouro Preto, que foi a prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2011. Boa noite, com Deus.